Concordo com juristas e acadêmicos que, em seu manifesto, afirmam que o Decreto número 8.243 traduz o espírito republicano da Constituição Federal Brasileira ao reconhecer mecanismos e espaços de participação direta da sociedade na gestão pública federal. A diretriz constitucional da descentralização política-administrativa da participação popular tem sido diretamente responsável por resultados positivos na formulação e avaliação de políticas públicas de setores de direitos fundamentais há muitos anos. A criação do Fórum Interconselhos é um dos vários mecanismos que a Política Nacional de Participação Social considera importante para estabelecer o diálogo entre representantes dos conselhos, das comissões de políticas públicas, das redes e organizações da sociedade. A exemplo disto, amanhã teremos um encontro interconselhos. CONSEA, Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável de Povos e Comunidades Tradicionais, nos reuniremos para celebrarmos e identificarmos os desafios e pautas comuns no Ano Internacional da Agricultura Familiar, Camponesa e Indígena, instituído pela FAO. E é essa dinâmica que o Decreto número 8.243 vem aperfeiçoar. Tem como diretriz o reconhecimento da participação social como direito do cidadão. Estabelece canais de diálogo, que é positivo em ambientes democráticos. Há necessidade de inovar os canais de diálogo, inclusive quanto ao impacto da tecnologia na institucionalidade dos debates públicos, como vemos nesse momento com as perguntas que recebemos. E o decreto prevê, ao incentivar o uso e desenvolvimento de metodologias que incorporem múltiplas formas de expressão e de linguagem de participação social por meio da internet. Não se trata de restringir a participação a alguns segmentos, como pretendem algumas críticas. É uma perspectiva que interessa a cidadania e nos afirma como sociedade pluriétnica e democrática. Reconhece e se soma ao sagrado direito do cidadão expresso no artigo 14 da Carta Magna, que diz que a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal, pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos nos termos da lei, mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular. Já há alguns anos temos discutido, inclusive no CONSEA, a ampliação dos canais de participação. E estivemos acompanhando e participando da elaboração da proposta do Sistema Nacional de Participação Social desde 2012. O eco das ruas, em 2013, veio reforçar o clamor por mais participação. É necessário que as vozes dos diversos segmentos da sociedade possam, de fato, se traduzir em ações de Estado por meio de distintas instâncias públicas de mediação. O debate em curso sobre a reforma política desejada deve resultar na ampliação dos espaços de participação cidadã e reconhecimento dos sujeitos políticos, articulando-se a democracia representativa com a democracia participativa e direta. O decreto reconhece essa realidade e a estimula para o aperfeiçoamento da democracia, com processos de consulta, informação, troca, sugestão para os problemas locais e nacionais. A sociedade brasileira está mais informada e mobilizada, conhece os seus direitos e acredita que a mobilização social é a melhor forma de conquistá-los. Não podemos retroceder e enfraquecer a nossa jovem democracia. A consolidação de mecanismos de participação social constitui-se num caminho para assegurar um Estado a serviço da cidadania. Obrigada.
Obrigada. Obrigada, Maria Emília Pacheco, presidenta do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o CONSEA, pela sua exposição. Nós vamos agora conceder a palavra aos senadores, se quiserem se manifestar nesse momento. Nós temos aqui... esta audiência pública da Comissão de Direitos Humanos, ela tem a possibilidade também de ouvir membros da sociedade, diferentemente das outras comissões, porque esta é uma comissão de legislação participativa. Então, nós temos três pessoas inscritas. Eu consulto aos senadores, acho que se vocês gostariam de se manifestar agora ou se vamos ouvir primeiramente membros da sociedade. Podemos ouvir ou vocês gostariam de se manifestar?
Não, podemos nos, agora falar, mas eu dou prioridade ao senador Pedro Simão, porque ele...
O senhor gostaria de se manifestar? Tá. Então, eu concedo a palavra para o senador Pedro Simão, para que ele se manifeste, em seguida, o senador Eduardo Suplicy.
Senhora presidente, é com muita satisfação que eu estou aqui, e estou chegando exatamente, saí de madrugada de Porto Alegre, para chegar aqui a tempo de participar dessa reunião. Meu amigo ministro Carvalho, que eu tenho o maior respeito e a maior admiração, por motivos de fé e outros tanto, me identifico com Vossa Excelência nas coisas boas e nas críticas que venho recebendo. Eu acho o seguinte, a primeira análise que a gente tem que fazer com relação a esse projeto é a forma como ele apareceu na opinião pública. Eu acho inoportuno o momento... que era um momento em que o Congresso estava tumultuado com CPI daqui, CPI de lá. E é um momento em que nós estamos às vésperas de uma nova eleição. Esse era um belo projeto para ser apresentado no ano passado. Quer dizer, que era um ano neutro, um ano normal. Era um ano, inclusive, depois de 2 anos, a presidenta pensaria esse projeto, que teria um ano tranquilo para discutir, para debater... E quando ele entrasse em execução, ou quando viesse a eleição, ele estaria dentro da rotina. Então, me parece que a primeira questão da polêmica causada foi a oportunidade do tempo. Em véspera de eleição, no Brasil, a eleição é sempre época de muito tumulto, de muita agitação. Essa seria para ser, e é, depois de tanto tempo, a eleição das mais normais, quer dizer, ao pouco o Brasil está se acostumando à democracia. Primeiro o Collor, deu errado, depois o Fernando Henrique. Errou ao pedir a reeleição, na minha opinião, porque não era para ter reeleição no Brasil. Veio a reeleição, consolidou. Veio o PT, o governo Lula, interrogações enormes, um bom governo. Veio agora a presidente Dilma e estamos em véspera de um grande debate. E no meio desse debate entra essa questão que paga o preço que ela não tem. Paga o preço de ser um projeto político, porque o PT está querendo armar o governo, quer sitiar, vai botar cargos, quem é que vai nomear esses cargos, vai ser o presidente que bota o conselho A, B, C, D, quem quiser, quem não quiser, vai dar remuneração, não vai dar remuneração, fica no ar. Então, com toda sinceridade, não foi o melhor momento. Com toda a franqueza, se nós analisarmos que 8 anos de Lula e 2 anos de Dilma, 10 anos era um prazo mais do que suficiente para esse projeto ter sido apresentado o ano passado. Não, deixaram não só para esse ano, mas para esse ano quando a campanha estava em plena campanha. Quer dizer, no auge da confusão... E para confundir ainda mais o problema da CPI, da Petrobras, essa coisa toda, no meio disso, entra esse projeto. Então, ele está pagando um preço que ele não merece. Eu vejo com simpatia o projeto. Acho que é interessante, é importante. Tudo que a gente vai buscar orientação na participação popular é positivo, não tenho nenhuma dúvida. É claro que aquilo que diz a oposição não é uma forma de querer emparedar o governo, botando ao lado uma estrutura de baixo que tem o controle. Quer dizer, não, eu acho que esses conselhos serão democráticos, escolhidos democraticamente. Claro que o partido A vai para agir mais do que o partido B, mas deverão ser órgãos onde democraticamente decida a participação no governo. E não uma instituição onde esteja aparelhada para, a qualquer momento, olha lá, sai o projeto e já sai. Conselho tal é favorável, conselho tal é favorável. Não creio que é por aí. Na minha opinião, com toda sinceridade, o governo lançou o decreto de uma maneira que ficou a interrogação, mas cabe ao governo lançar o decreto? Isso é matéria a ser criada por decreto? Ou competir o governo mandar um projeto de lei? E esse projeto de lei ser discutido democraticamente com a sociedade, via Congresso Nacional. Essa foi, então, a grande discussão. Veja que até agora eu não estou entrando no conteúdo a favor ou contra o projeto, eu estou entrando nas questões que acompanharam a vinda desse projeto. A maioria das pessoas, a não ser as apaixonadas pelo partido, as opositoras radicais ao PT, a maioria das pessoas, a análise que elas fazem não é no sentido de que o PT quis fazer isso ou quis fazer aquilo, mas é no sentido de que a racionalidade do bom senso aconselhava que viesse para o Congresso em forma de projeto de lei. O governo não só não mandou para o Congresso na forma de projeto de lei, como o governo mandou, pelo menos, eu peço desculpa, mas eu e as pessoas com quem eu tenho conversado receberam de inopino. Abriu o jornal, ali estava o decreto criado. Muita gente não sabia, não houve nenhuma discussão interna no governo, pública. Lá no governo, o governo está debatendo, o ministério está debatendo, o ministro Carvalho está reunindo os setores para discutir, para apresentar. Não, isso eu não conheço e as pessoas com quem eu falo também não conhecem. O que elas viram foi, apareceu o decreto foi publicado e o governo quer executá-lo. Então, essa é a questão que nós estamos agora. Então, houve um silêncio da bancada do PT no Congresso, um ou outro pode ter falado, e houve uma atividade muito intensa da oposição contrária ao projeto. E, de saída, apareceu um ato na Câmara dos Deputados, pedindo urgência urgentíssima, que não foi votado porque a liderança, principalmente o presidente do Senado, entrou no sentido de dialogar com a presidenta e com o presidente da Câmara para não ser votado, mas já queriam entrar com o processo de urgência urgentíssima, anulando o decreto por um ato do Congresso Nacional. Esse Congresso está aí. A Câmara está querendo colocar em votação hoje ou amanhã, e o governo, é meio estranho a bancada do governo se declarar em obstrução ou coisa parecida, mas o governo, que tem ampla maioria, não quer deixar votar. Então, essa é a situação que está a questão. Eu não sei, com toda a sinceridade, meu amigo ministro Carvalho, eu acho que uma matéria que nem esta tinha condições de sair como fruto de entendimento da sociedade, com o Congresso e com os partidos em geral. Eu vejo por mim e as pessoas com quem eu tenho falado que veio o projeto com simpatia. Não que alguns já estão imaginando que nada, nenhum ministro pode mandar projeto para o Congresso se o Conselho não aprovar. O Congresso não pode aprovar absolutamente nada que não tenha passado pelo Conselho. Não me parece que esse seja o objetivo de uma área, até por si é irracional. Mas eu vejo com muita naturalidade que é uma instituição para ajudar e para fazer. Eu tenho desconfiança muito grande. Eu fui contra, no governo do PSDB, aquela criação daquelas entidades para estatais, para cuidar das estatais. Eu, sinceramente, fui contra e votei contra. Eu votei contra porque não vi nada de positivo naquilo. O que eu via é que as estatais precisam ter proteção? Precisam ter fiscalização? Precisam. Que tem mil coisas a fazer? Precisam. Mas criar uma entidade com os cargos bem remunerados, que são indicados, nós aprovamos, mas nós aprovar em nada é a mesma coisa? Lamentavelmente, no Congresso Brasileiro, um dos defeitos maiores que nós temos é não ter seriedade, é não ter responsabilidade na hora de escolher. O que vem é aprovado, a não ser por um motivo político, e geralmente por um motivo político. Quando é rejeitado é porque é um cara muito bom, mas é de um lado e do outro lado não gosta. Eu já vi pessoas que eu fiquei envergonhado de ver não passar no Supremo, porque não tinha um motivo pelo qual ela não passasse no Supremo. A não ser que se fez uma questão de quem indicou, fulano, não foi nem entre governo e Congresso, foi uma questão interna aqui que deu uma confusão, então rejeitaram. Mas, na verdade, é isso. Nós não temos. Então, fica o Congresso com essa responsabilidade de escolher ministro do Supremo. E olha que missão dramática essa, ministro do Supremo. E a gente indica todo mundo, ninguém tem coragem de rejeitar. Passou um ministro que eu votei contra, disse abertamente que tinha votado contra. Por que eu votei contra? Ele tinha feito concurso para juiz, de direito, e rodou, não passou. Ele era advogado, como advogado tinha uma ação que ele tinha sido condenado. Uma ação que eu olhei e vi que aquela ação era injusta. Ele ia ser absolvido na segunda instância. Mas eu argumentava, argumentei na tribuna. Mas o Lula que espera a segunda instância, porque uma coisa é aprovar um juiz que foi aprovado, que não tem nada contra ele, e outra é aprovar um juiz que está condenado, em grau de recurso, mas está condenado. Uma condenação, na minha opinião, ridícula, que ele não merecia, mas está condenado. E tinha duas vagas, para serem ditas. Eu digo, troca, deixa ele para a segunda. E esperamos que essa segunda instância resolva, absolve, está equacionada a questão. Não. Entrou, está lá, e até está sendo um bom vídeo que esse passagem, eu tenho o maior respeito por ele, mas tem essa carimba na entrada. É um cidadão que não passou num concurso para juiz, advogado tinha uma ação processada, advogado do PT, eu acho, com todo respeito, e não é do PT, antes já era assim, eu acho que alguém ir para o Supremo Tribunal Federal não deve ter nenhuma espécie de vínculo com o partido, deve ser um grande jurista, um grande nome, um grande cidadão, mas não o advogado político do MDB, que durante 8 anos é advogado do MDB, e de repente o título de advogado do partido, daí ele pula para ser advogado-geral da União e daí ele pula para ir para a presidência do Supremo. Então, essas questões fazem com que eu não vi nada de positivo nos conselhos criados para fiscalizar as estatais. Por Deus do céu que eu não vi. O que eu vi é notícias que aconteceu isso, mas aquilo, o parente do membro da comissão foi nomeado para isso, foi nomeado para aquilo, mas, na verdade, de bom eu não vi nada. E foram criados. Foram criados, mal criados. O governo do Fernando Henrique, na verdade, também criou meio de cima para baixo, não deu satisfação para ninguém. Ele tinha maioria aqui, não deu bola para ninguém, criou. Eu e várias pessoas discutiram que não era um negócio, não. A resposta era essa. Não, vocês, nós queremos criar, é um órgão estatal para mostrar que o governo fiscaliza. Não tem uma empresa aí, ela está trabalhando e ninguém está cuidando dela. Não, o Estado vai cuidar, vai fiscalizar, é altamente positivo. Mas não foi. Então, eu vejo nesta questão um debate muito sem graça no plenário. Parece que eu estou antecipando, mas vai ser muito sem graça. Vai ser essas questões que eu estou levantando, são as que vão apurar o debate. O PT está aí, está aparelhando o Estado, e até vai ser usado nesse sentido. Não vote de novo no PT, porque o PT aí vai ficar 16 anos, e 16 anos emparedado como está, na verdade, ninguém tira mais. Aliás, vai ser difícil. Deixa eu complicar. Por isso eu acho, meu grande amigo Gilberto, que o projeto é bom. eu vejo com simpatia. Eu acho que é daquilo que está incrementando, das misturas que a gente deve fazer no meio das coisas que estão erradas. Todos nós sabemos que a ONG é uma instituição positiva no mundo inteiro. Positiva no mundo inteiro. É uma grande instituição.